hoje a família está sofrendo diversas modificações, né, de acordo com a sociedade que nós temos, devido até mesmo aos meios de comunicações, às novelas que estão inserindo. Então está mudando um pouco dessa mentalidade da família. E a igreja, ela vem com uma proposta de ajudar as famílias a passar por esses momentos de dificuldade através da oração, através de uma programação da família, né, com a pergunta, né, da família, como vai, né? Então a igreja, ela está preocupada com a família nos dias de hoje, como que a família está se portando, se a família está sendo sal e luz, porque nós sabemos, né, se o sal ele perde o seu sabor, se não é colocado na medida certa em uma alimentação, vai perdendo o sentido também. Então, na família, na nossa vida, tudo temos que ter assim o meio termo, né, a medida certa. Então a igreja, ela vem, né, com uma proposta dessa Semana Nacional da Família, no sentido de realmente lembrar os valores da família, celebrar junto, de um estar próximo do outro, ajudando a superar os problemas que nós temos nos dias de hoje.
Seria pela modernidade, pelo corre-corre do dia a dia? Porque antes, padre, ninguém almoçava sem estar todo mundo na mesa, ninguém jantava sem estar todo mundo na mesa. E hoje, praticamente, a gente quase não se encontra mais dentro da própria família. Um tem um horário, outro tem outro. Modernidade também tem dificultado?
Sim, a modernidade tem dificultado em sentido dos horários, em sentido dos trabalhos, né? Hoje a mulher trabalha, o homem trabalha, os filhos estudam, há uma correria, né? Mas o importante é que na correria, né, sempre pare para almoçar junto, para dialogar um pouco. Porque hoje, desde quando a criança nasce, geralmente os pais, para não ter um trabalho, né, já coloca logo o celular na mão da criança para ficar ouvindo um desenhinho, coisa e tal. Aí chega no período, né, da adolescência e depois de adulto, aí vai se acostumando, vai se habituando. E aí fica muito no celular, não dá atenção para a família, né, não dá atenção para o pai e a mãe. Hoje temos muito desrespeito, né, para com o pai e a mãe, conversando com o Frei Marquinhos, né, em Londrina, compartilhou uma dificuldade na catequese, onde muitas vezes os adolescentes não respeitam a catequista, né, uma realidade maior, já que é em Londrina, onde ele está exercendo seu ministério,
O que
né.
não está longe aqui também não, viu, padre? Nós temos vários assuntos nesse tema, não só catequista, como os professores, de uma maneira geral. Pai e mãe, como o senhor disse, isso está presente aqui também.
Ah, sim, realmente aí perde-se um pouco da autoridade, né? A autoridade do pai, da mãe, a criança muitas vezes, ou adolescente, não quer obedecer mais. Então, hoje nós é um trabalho longo, é um trabalho difícil, mas nós temos que resgatar os bons valores, né? A autoridade do pai e da mãe, o respeito das crianças, dos adolescentes para com o pai e a mãe. Então, isso a família vem ajudar na questão da formação. E a igreja, ela é um caminho através da oração, através do conselho, através dos mandamentos, para nós revermos para onde nós estamos indo, para onde a família está indo. O Papa diz que muitas vezes não tem família perfeita, não tem filho perfeito, mas nós devemos rever os nossos erros, pedir perdão de nossos pecados e voltar a caminhar juntos, né? Senão aí nós vamos caminhando para as trevas, né? Daí nós vamos saindo daquele caminho da luz, dos bons costumes, dos respeitos, né? Da harmonia. Então a igreja ela está se preocupada com essa sociedade, através da orientação, através da oração. A igreja quer que nós possamos assumir responsabilidades, né? Hoje mesmo é o evangelho propício para o dia de hoje, é os fariseus perguntando a Jesus se deve separar da mulher, dar uma carta de divórcio. E Jesus responde que não, mas Moisés deu uma carta de divórcio. Mas é por causa da dureza dos vossos corações. Então hoje, o que nós estamos percebendo é que na primeira dificuldade ou na segunda dificuldade da vida do casal, eles optam pela ruptura, né?
Cada um vai para um lado.
Cada um vai para um lado. E a orientação da igreja, não, vamos superar essa dificuldade, vamos voltar para trás, vamos rever o nosso erro, vamos solucionar o nosso problema, vamos superar, né? Então é bonito quando você tem uma celebração na comunidade de bodas de prata, bodas de ouro, né? E assim sucessivamente, né? Tem um casal aqui, Dona Rosana e seu José, de uma certa idade, está aqui, né? Na quarta-feira estamos rezando junto. Está no sábado ou no domingo, estamos juntos. Na festa do milho está... Ó, padre, já é a 20ª festa do milho, nós estamos aqui desde a primeira, juntos. Isso é um testemunho para nós hoje, dizer que vale a pena, né, acreditar no amor, porque é uma aliança. Essa pessoa, ela se ama, ela vai amar a outra pessoa também que está, né, ao seu lado, e vai procurar compreender e superar juntos, né, as dificuldades. Então acreditamos que esse casal passaram por muitas dificuldades, né, seja materiais, seja de relacionamento, seja com a vinda dos filhos, até mesmo da perca de filho, e estão na igreja, né, então não perdem. Então isso é um testemunho para nós, né, de uma vida matrimonial levada com amor, com responsabilidade.
Falamos da família, né? Vamos falar dessa dia especial hoje. De antemão, parabenizar também o senhor. O senhor até me falava em off, eu não sabia disso. Hoje é o único dia que o padre reza para ele. Os outros 364 dias é para a comunidade. Já que hoje o senhor completa 5 anos de sacerdócio. E teremos uma missa aí de ação de graças. De antemão, parabéns aí pela escolha, por essa dedicação.
Obrigado, Serginho. Esse é o dia que o padre tem no missal, né, a missa própria, né, do sacerdócio, né, o dia que nós rezamos em ação de graças a Deus, pela vocação que ele nos chamou e nós estamos respondendo, né, o sim é diário, né, o sim é diário. E graças a Deus, só tenho a agradecer, né, a Deus por esse chamado. Até estava vendo alguns testemunhos de padres, né, e tem alguns que diz, desde criancinha eu queria ser padre. Não, Dom Conrado, por exemplo, né, partilhou comigo, né, ele era meu diretor espiritual, então nós conversávamos bastante. Eu gosto de conversar com pessoas mais idosas que passou por muitas dificuldades e também alegrias durante a vida, e assim eles partilham conosco, né, essa vivência bonita, e a gente aprende com a sabedoria vivenciada dos idosos. E Dom Conrado, ele partilhava que desde os 9 anos ele dizia, eu quero ser padre, quero ir para o Brasil, pois ele tinha um tio, padre também, né, Frei Max, esse tio dele veio para o Brasil. Mas aí aconteceu que depois veio na Alemanha a Segunda Guerra Mundial, e ele participou da Segunda Guerra Mundial e partilhou lá as dificuldades que ele passou, inclusive sendo preso e na prisão viu muito de seus compatriotas morrerem. Isso veio cada vez mais diante da dificuldade, fortalecendo o desejo dele de ser padre. E após ele conseguir sair da prisão, ele procurou vir para o Brasil e estudar em Santa Maria e ordenar sacerdote, né? Depois veio para Cornélio e de Cornélio ele foi então eleito bispo para a igreja. Então, nós percebemos assim, a vocação ao sacerdócio é um chamado de Deus, seja quando ainda é criança, tem o desejo, ou seja, depois. Mas o importante é responder. Eu me lembro que minha mãe sempre falava para mim ser padre. E eu falava: não, não, não quero, não quero. E o chamado, ele veio já, né, aos 22 anos de idade, né? Então, diante do chamado, durante a celebração eucarística da missa, né, ouvi a palavra de São Paulo: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. E aí a gente começa pensar, né, sobre a vocação, né, sobre o sacerdócio, e daí dei o sim, e graças a Deus hoje já 5 anos, né, nesse sim, e vivenciando com alegria e com amor.
Padre, o senhor disse o sim com 22 anos. Padre, até nisso, o senhor namorou, o senhor ia para gandaia, jovem e tal, normal. Como romper isso? Porque tem que haver essa ruptura.
Não, não. Assim, eu sempre fui um jovem tranquilo, né? A minha família, a família do sítio, né? Poucas vezes nós íamos na festa, até mesmo pela oportunidade, né? Mas chegamos a ir em algumas festas, na própria quermesse de igreja, na carnaval em Tomazina, né? Teve um período, né, que a gente saía, inclusive antes de eu inserir no seminário, eu estava namorando. Dizer assim, fácil não é. Dizer assim, fácil de romper não é, mas é só pela graça de Deus, né, e também pelo esforço da gente e o chamado, né? Aí você colocou na cabeça, né, essa frase de São Paulo, começou a pensar a isso, fala: não, é um chamado ao sacerdócio, né? Então aí, ó, vão deixar a namorada, que depois ela pode encontrar outro que possa fazer ela feliz, né? Então é aí que a gente pensa, né, que o chamado ao sacerdócio é vivenciar também essa aliança de amor com Deus em prol do povo. É uma questão que você é por vocação, e a vocação muitas vezes ela não é compreendida, né? Não é, mas é vivenciada, é com amor, né? Inclusive a namorada, quando eu falei para ela que eu ia deixar, né, ela para inserir no seminário, ela falou: não, não, não acredito, e se for para uma outra até mais bonita que eu aceito, mas para Deus. Então é mentalidade, né? Talvez a incompreensão, mas é vocação, é esforço, né? É luta também, né, da gente para procurar responder com essa vocação que acredito que vem de Deus. Mas nós devemos sempre, né, ficar atento, né? Porque o São Paulo também diz que quem está em pé toma cuidado para não cair. Então nós vivemos, né, nessa alegria, na alegria da vida da comunidade. O importante é não se esquecer da oração, né? O que fortalece a nossa vida, né, a nossa entrega é a oração. Ao passo que se esquece da oração, aí o humano fala mais alto, e quando é o nosso humano fala mais alto, nós deixamos de vivenciar essa entrega de amor e também de sacrifício, né? Porque é um sacrifício. Celebrar a Eucaristia é celebrar, né, o sacrifício de Cristo. E assim a nossa vida É uma entrega de amor, de sacrifício, mas segundo o Papa Francisco, deve ser de alegria, vivenciar, né, o Evangelho, anunciar o Evangelho com alegria. E o que nos ajuda, né, a ser alegres na vocação é visitar aquelas pessoas, né? Ontem mesmo estava na zona rural visitando o povo, então é voltar às raízes. E ali você vê que as pessoas, elas plantam, né? Muitas trabalhando com estufa, né? Visitando na Arlete, né? E trabalhando com a estufa, ela fala a mesma coisa de cuidar de uma criança, padre. Cuidar da plantinha e depois ver os frutos. Então é voltar às raízes, né? E isso nos ajuda, né, a vivenciar também a nossa vocação. Também outra coisa que me ajuda bastante é poder visitar os doentes, né? Isso eu falo que ali, naquele momento, né, da doença, talvez é o momento que a pessoa tem a oportunidade do encontro profundo com o Cristo, né? E muitas vezes, ao invés de evangelizar, né, nós saímos desse encontro evangelizados. Claro que nós levamos a graça, né, do sacramento, né, a graça da Eucaristia, que os ministros ordinários da Eucaristia nos ajudam, levando a Eucaristia aos doentes, mas nós saímos dali fortalecidos, muitas vezes, pelo testemunho da pessoa diante da dificuldade que ela está vivenciando, no caso, né, a doença. O Papa Francisco, ele também diz, né, que oxalá as paredes dos hospitais pudessem falar, haveria preces sinceras, né, preces muito sinceras que, às vezes, nem mesmo dentro da igreja encontraria. Então, é naquele momento ali da dificuldade que a pessoa pode, né, se converter, pode dar uma prova de amor, né, a Deus, e também dar uma prova de paciência diante do sofrimento.
Bem, eu não vou perguntar sobre a missa de hoje, porque eu acho que o senhor é o que menos sabe. Acho que está sendo preparada por toda a comunidade, acho que o senhor é o que menos sabe o que vai acontecer na missa.
Realmente, sobre a missa, né, quase todo ano a comunidade prepara, né, uma surpresa, uma coisa ou outra, né, mas não sei do transcorrer, né, mas convido aí, né, os amigos, né, a comunidade a estar rezando, né, pela gente, com a presença aqui na paróquia ou durante o dia, né? Se não puder estar presente na paróquia durante o dia aí, dedica aí uma Ave Maria, um Pai Nosso aos sacerdotes, né? E hoje é uma alegria poder celebrar, né, 5 anos de vida sacerdotal. E agradeço, né, a todos, né, que colaboram conosco, para que as graças de Deus possam acontecer na nossa comunidade. E o desejo nosso é passar por esse mundo, nessa vida terrena, sempre fazendo o bem. E oxalá nós possamos, né, um dia encontrar-nos no céu. Então, esse é o nosso desejo.